Eklezja, Igreja Católica. Olá, um bom dia para si que acompanha esta emissão do programa Eklezja da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Este é um fim de semana especial para os jovens católicos de todo o mundo que celebram a sua jornada. Ela é celebrada pela primeira vez no dia na solenidade de Cristo Rei, que encerra o ano litúrgico, uma decisão do Papa Francisco que foi anunciada em 2020 e simplesmente agora. Esta jornada a nível diocesano tem obviamente um significado especial para Portugal, que se prepara para o grande evento internacional, a Jornada Mundial da Juventude de 2023, em Lisboa. Sobre tudo isto vamos conversar ao longo desta emissão. Peço-lhe que fique desse lado, convido-o a permanecer connosco. Vamos ouvir agora a Banda J e o seu tema, O Rumo Certo é Aqui.
Sai, não percas tempo, corre, voa no vento. O mundo é uma passagem por desbravar. No caminho ao alto ao sol, a tua firmeza é farol. Sai, não percas tempo, corre, voa no vento. O mundo é uma passagem por desbravar.
Não percas tempo, não podes parar.
No caminho ao alto ao sol, a tua firmeza é farol.
Não te escondas.
A animar este início de domingo aqui no programa Eklezja da Igreja Católica com o tema O Rumo Certo é Aqui. Os jovens católicos de todo o mundo vivem hoje um momento muito especial naquela que o Papa Francisco definiu como peregrinação espiritual na preparação para a Jornada Mundial da Juventude de 2023, que vai decorrer em Lisboa pela primeira vez em Portugal. Hoje celebra-se o Dia Mundial da Juventude a nível diocesano. Por decisão do Papa Francisco, assinala-se na solenidade litúrgica de Cristo Rei pela primeira vez. Aqueles que estão mais familiarizados com a realidade católica provavelmente devem lembrar-se que antigamente se celebrava no Domingo de Ramos. A mensagem para este ano tem como tema Levanta-te, constitua-te testemunha do que viste, uma passagem do livro dos Atos dos Apóstolos em que Jesus se dirige ao apóstolo Paulo. Francisco desafia as novas gerações que sejam capazes de testemunhar a comunhão da Igreja, o amor e o respeito nas relações humanas, a esperança e a fé em Jesus Cristo. para nos falar sobre o significado desta jornada e a caminhada que se vai fazendo até Lisboa 2023, temos connosco o Padre João Chagas, é o responsável pelo setor da juventude no Vaticano, é membro do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.
Bem, como na caminhada do povo de Deus no deserto, como também quando se faz uma peregrinação, cada etapa é importante e a gente vai celebrando também cada pequena vitória para que depois a gente, vitória nas batalhas, para que a gente vá depois, para que depois possamos celebrar a vitória no todo, né? Então acredito que cada passo, por exemplo, há poucos, antes mesmo do anúncio da data, uma semana antes, saiu a mensagem do Papa, a segunda mensagem em preparação para a jornada de Lisboa. Depois o anúncio da data. Era algo que as conferências episcopais, a pastoral juvenil em todo mundo esperava com ansiedade. Até porque para preparar um encontro, para preparar a viagem, eles precisavam saber isso. Alguns que precisavam reservar acomodação, coisas assim. Então foi um passo muito importante esse da publicação da data. E agora as pessoas começam a se preparar mais concretamente. O que é que nos condiciona aqui na Terra? É o tempo e o espaço. O lugar já sabíamos, não sabíamos a data, agora sabemos os dois.
O Santo Padre, na sua mensagem, convida a uma peregrinação espiritual, o que, de certa forma, coloca o foco na preparação interior e na vivência interior da jornada. Eu pergunto-lhe isto, muitas vezes nós nas notícias ou nas reportagens que se fazem procuramos centrar-nos muito nos números, saber quantas pessoas vão estar, quantas é que são. A jornada é um evento que vai para lá dos números?
Com certeza, a jornada é um evento de massa, mas não é um evento massivo, porque ela promove um encontro pessoal. Um encontro pessoal com Cristo e um encontro pessoal também entre os jovens, né? Dos jovens com seus pastores, os bispos, os padres religiosos, religiosas que os acompanham. No final das contas, o que os jovens mais recordam da jornada não é tanto as multidões, mas os encontros que eles têm. Às vezes eles dizem, na fila que eu estava para esperar o meu almoço, eu conheci uma pessoa, né? Aqueles pequenos objetos que eles vão trocando entre si. Então, assim, eles fazem a experiência de se descobrir parte de um imenso povo de Deus feito de jovens, mas também cada encontro, seja o principal, que é o encontro com Cristo, o encontro com o Papa, o encontro com os outros jovens, com os bispos, os padres, cada encontro é muito significativo.
Amigo, le pregunto, ¿están dispuestos a decir que sí?
Um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. Uma festa da juventude. Um caminho. Um encontro entre culturas. Momentos de partilha e de fé. Os jovens como protagonistas, na procura de paz, união, fraternidade.
O programa Eclésia fala hoje do Dia Mundial da Juventude, que a Igreja Católica assinala este ano a nível diocesano, com uma data nova, é pela primeira vez na Solenidade de Cristo Rei, aquela que encerra o calendário litúrgico. Na sua mensagem para este dia, o Papa evoca o impacto da pandemia na vida dos mais novos, com a morte de muitos familiares e o isolamento social, convida também os jovens a iniciar uma peregrinação espiritual rumo à Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, depois desta experiência tão dolorosa nos últimos meses. O programa Eclésia foi ao encontro do secretário executivo da Jornada Mundial da Juventude 2023, é ele também um jovem, Duarte Ricciardi, que conversa com o jornalista Paulo Rocha.
Estamos numa celebração que é um passo decisivo para essa jornada, esta que acontece agora nas dioceses de todo o mundo. Que importância tem e que desafio lança também aos jovens de todo o mundo para participarem na Jornada de Lisboa?
Sim, portanto, vivemos hoje a Jornada Diocesana da Juventude, ou a Jornada Mundial da Juventude vivida nas dioceses, que acontece todos os anos, mas que este ano tem o cariz especial de já estar tão próxima a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023, e, portanto, ser aqui uma parte importantíssima no caminho de todas as dioceses do mundo, mas também de todas as dioceses portuguesas, para este grande evento que vai acontecer em Portugal.
Acredita que nestas celebrações que acontecem por todo o mundo, falar vai ser impossível não falar em Lisboa 2023?
Sim, acho que o próprio Papa pediu que as dioceses estivessem já no horizonte o que vai ser 2023, portanto o próximo grande encontro presencial do mundo inteiro, dos jovens do mundo inteiro, nesta Jornada Mundial da Juventude. E por isso acho que este é um ponto de agenda impossível de fugir, né, neste dia. E também pelo entusiasmo que já existe no coração dos jovens e nas próprias dioceses da preparação da jornada, acho que toda a gente já está a viver um bocadinho os primeiros sabores do que vai ser a jornada em 2023.
Uhum. E este horizonte, o caminho até lá, é uma palavra que acredito esteja também cada vez mais presente na própria organização.
Sim, completamente, cada vez mais presente, portanto estamos a menos de 2 anos da jornada, muitas coisas já aconteceram, também saímos desta situação da pandemia, ou pelo menos estamos agora numa fase melhor desta situação da pandemia.
E portanto, esperemos que assim continue, não é?
Esperemos que assim continue, e portanto estamos a fazer muitas coisas e a preparar muita coisa, mas sobretudo a preparar também os nossos corações para recebermos dignamente todos os peregrinos em 2023. Portanto, temos aqui um horizonte já curto, mas com muito entusiasmo, vivê-lo com muito entusiasmo.
Gravamos esta conversa sobre a jornada diocesana e sobre a preparação para Lisboa 2023 na sede, no Mosteiro de São Vicente de Fora, onde funciona a sede do Comitê Organizador Local. E chegam aqui já muitos pedidos de informações, de vontade de participar, vontade de ajudar.
Sim, chegam já, posso dizer, centenas de pedidos, seja para peregrinos que querem participar, voluntários que querem ser, ou pessoas que querem ser voluntários, pessoas que querem, ou grupos que querem participar no Festival da Juventude, agências de viagens, e potenciais parceiros. Sabe? Temos, no fundo, toda a gente interessada no que vai acontecer em 2023 e temos recebido muitas solicitações e muitas perguntas, muito interesse.
Uhum. O programa Eclésia conversa com Duarte Richardi, secretário-executivo do Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude 2023, que vai decorrer em Lisboa.
Acredito que ainda não é possível dar respostas definitivas sobre aquilo que vai acontecer e como acontecer e como participar.
Sim, ainda não é possível dar respostas definitivas, ainda não estão abertas as inscrições e, portanto, ainda não é possível, de facto, as pessoas inscreverem-se nem para serem voluntários, nem para serem peregrinos.
Mas há uma previsão de quando é, a partir de qual?
Sim,
momento
será
possível?
Cerca de um ano antes da jornada, portanto, alguns entre a Páscoa e o verão de 2022 abrirão as inscrições e, pronto, depois teremos um ano em que estarão a decorrer as inscrições até à jornada.
Uhum. E que trabalho está a ser feito para preparar essa abertura de inscrições e o acolhimento de tantos voluntários?
Muito trabalho a todos os níveis, portanto, a preparar toda a parte dos recintos, a preparar toda a parte dos alojamentos, a preparar / falar com pessoas que possam alojar, as paróquias, etc., envolver. E acho que o trabalho fundamental que temos que fazer e que estamos a tentar fazer é envolver, de facto, já as famílias, as pessoas, as paróquias, as pessoas que estão mais afastadas da Igreja, toda a gente, os lisboetas, todos os portugueses, todo o mundo, na preparação desta jornada e no entusiasmo por esta jornada. Isto tem sido o nosso maior trabalho.
Uhum. E tem sido fácil encontrar esse entusiasmo, essa receptividade?
Sim, é um projeto que fala cujo entusiasmo existe por si só, não é? Portanto, que nós somos apenas portador, ou somos apenas aqui durante 2 ou 3 anos, levamos este testemunho, mas na prática
isto
já vem há 35 anos atrás, portanto, e já o entusiasmo já está gerado em grande parte automaticamente. Portanto, nós temos a responsabilidade de manter esse entusiasmo, de corresponder às expectativas que são colocadas em nós, de garantir que a jornada de Lisboa será digna e será tão boa como as outras foram até agora. E, portanto, temos muito, temos esse entusiasmo já naturalmente e temos que sempre corresponder.
E acredito que também que com vontade de fazer com que esta jornada também fique na história das jornadas como uma marca especial, ou com algo identitário que seja especial.
Para mim, pessoalmente, eu acho que a grande marca da jornada em Portugal será a forma como o povo português acolhe os outros povos e as outras pessoas. Portanto, para mim, eu sinto que a parte mais importante ou mais diferenciadora que nós vamos ter em 2023 vai-se viver nas próprias ruas da cidade, nas famílias, nas paróquias. É a forma como as pessoas vão acolher os peregrinos, as famílias, etc., todas as pessoas que virão atrás deste evento da Jornada Mundial da Juventude.
Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. Hoje conversamos sobre o Dia Mundial da Juventude, que em 2021 se assinala a nível diocesano. Provavelmente estarão familiarizados com a celebração, sobretudo a nível mundial, nas grandes edições internacionais, a próxima das quais será em Lisboa, de 1 a 6 de agosto de 2023. Mas esta é uma celebração anual que, nos anos em que não decorre numa grande cidade, decorre a nível local. É um tema ao qual vamos voltar nos próximos minutos. Para já, convido a ouvir Deus pode abrir novos caminhos, um tema do padre João Paulo Vaz.
Sonhos pequeninos, certos verdadeiros, nascidos em nós, mas sempre tão pouco. Olhando mais fundo, mesmo se à deriva, tanto de insondável se espraia em nós. É o fulgor de Deus que se mostra assim. Ouvirás então, este é o teu caminho. Guarda-nos, Senhor, em Ti confiamos, em Ti nós teremos caminhos tão novos, alegria e paz, plenitude e amor, só em Ti.
Padre João Paulo Vaz com o seu tema Deus pode abrir novos caminhos. Bom dia a si que nos acompanha nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje conversamos sobre o Dia Mundial da Juventude. É uma iniciativa que a Igreja Católica assinala alternadamente a nível local, nas suas dioceses, ou a nível internacional, numa grande cidade. Em 2021, essa celebração acontece a nível diocesano e pela primeira vez na solenidade litúrgica do Cristo Rei, por decisão do Papa Francisco. Conversamos com Duarte Ricciardi, é o secretário executivo do Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa de 2023, que vai ser o próximo grande evento internacional deste dia. A entrevista é conduzida pelo jornalista Paulo Rocha.
E até que ponto, Duarte, esta jornada que acontece em Lisboa está a contagiar também o país todo?
Claramente, já a contagiar as outras dioceses, todas as dioceses, portanto, um caminho que fazemos em conjunto já em todo o país, e seja para preparar a semana antes da jornada, que é a semana dos dias nas dioceses, seja para preparar a própria jornada e a vinda de todos os portugueses, todos os jovens portugueses. Temos 1.870.000 jovens que estarão na idade da jornada, na idade de ser peregrinos, na altura da jornada, que queremos convidar, que possam vir, e isto por todo o país, e sentimos muito, já em todas as dioceses, muito empenho neste sentido. Uhum.
Há estruturas organizativas nas várias dioceses também?
Sim, existem os comitês organizadores diocesanos em todas as dioceses de Portugal, e todos eles já a preparar o que vai ser o ano 2023 com a jornada e os dias nas dioceses.
E o que acontece em Lisboa em 2023 é também reflexo desse trabalho que está já em curso e em preparação nas várias dioceses?
Sim, completamente. É um caminho que fazemos em conjunto, e que, sendo em Lisboa a jornada, é um trabalho conjunto de todas as dioceses. E logo também destacando a diocese de Setúbal e de Santarém, que também durante essa semana serão dioceses de acolhimento de peregrinos na jornada. Portanto, tem aqui também um papel muito próximo da diocese de Lisboa nesse sentido.
Pedia-lhe, Duarte, que recordasse o que foi este Domingo de Cristo Rei, mas de 2020, quando em Roma um grupo de jovens recebeu do Papa os símbolos da Jornada Mundial da Juventude. E também foi aí que o Papa disse que seria neste domingo que se celebraria a Jornada da Juventude nas dioceses. Foi um ponto de partida, mais um ponto de partida para a preparação de Lisboa 2023.
Sim, foi num contexto de Covid, portanto, em que pouco fazíamos fora de casa, não é, nessa altura, e de repente fomos a Roma com um comitê pequeno, com poucas pessoas, comparado com o que seria, se calhar, sem Covid, mas para um momento...
Mas eram de Lisboa, os jovens, ou de todo o país?
Jovens de todo o país, pessoas de todo o país, jovens também, portanto, um comitê que tinha à volta de 50 pessoas de todo o país, das várias dioceses, e alguns também de Lisboa, e que estivemos 2-3 dias em Roma, e em que tivemos um encontro com o Papa, onde recebemos os símbolos dos nossos irmãos panamanhos, e de facto foi um momento mais íntimo, se calhar, do que seria noutras ocasiões, por ter menos pessoas, muito marcante, como uma homilia também, que a mim pessoalmente marcou muito a homilia do Papa nesse dia, e de facto pôs-nos também com a mentalidade certa do que é que deve ser a preparação da jornada e o que é que deve ser o nosso papel enquanto cristãos.
E deixou na marca da Jornada de Lisboa 2023 também esta decisão do Papa de celebrar a jornada em cada diocese no Domingo de Cristo Rei, não é? Foi anunciado aí e começa este ano. É mais um marco histórico da Jornada de Lisboa.
O programa Eclésia conversa com Duarte Richardi, secretário-executivo do Comitê Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude 2023, em Lisboa.
Alguns minutos desta nossa conversa para, enfim, uma narrativa mais pessoal. O que é que tem significado para o Duarte estar a liderar aqui esta organização da Jornada Lisboa 2023?
Para mim, pessoalmente, tem sido uma grande oportunidade, um grande privilégio poder estar nesta organização, estar tão envolvido nesta organização. Acho que nunca imaginaria que isto, ou seja, há 2 ou 3 anos atrás, antes de ter recebido este convite, nunca tinha imaginado que podia estar neste lugar.
Era gestor de uma empresa?
Sim, exatamente. Pronto, foi um desafio que me foi feito, e que agradeço muito, porque acho que é uma oportunidade única. Tem sido um caminho espetacular, com dificuldades que tem organizar um evento deste tamanho, com o número de voluntários que nós temos, que são muitos, e com pessoas sempre muito empenhadas, com muita generosidade de todos os voluntários que temos e que vamos sentindo. Muito trabalho feito, fora de horas, Portanto, muita generosidade que eu tenho sentido de todas as pessoas na forma como se têm entregue a este projeto e a forma como se dedicam e fazem o seu trabalho, além de todos os outros trabalhos que já têm no dia-a-dia. E para mim, pessoalmente, tem sido um testemunho muito grande ver isto, ver a entrega das pessoas à Igreja, dos voluntários do COL, de todas as dioceses, de todas as pessoas que já estão envolvidas. E pronto, e ao mesmo tempo muito estimulante todos os desafios que temos de logística, de pastorais, de comunicação. Portanto, temos aqui algo único em todos os sentidos e por isso, para mim, pessoalmente tem sido espetacular.
Muitas descobertas já neste caminho que fez, pessoalmente?
Muitas descobertas, eu acho que isto é isso, acho que é um contexto completamente diferente do que eu estava habituado. Acho que tenho feito descobertas a todos os níveis, seja ao nível profissional de gestão, seja ao nível de logística, seja ao nível mais pessoal também da minha relação com a Igreja, da minha relação com a fé, da forma como também dos testemunhos que vou recebendo um bocadinho por todo o lado e por todas as dioceses onde passamos, etc. Acho que uma experiência também única do que é a Igreja em Portugal e o que é que, como é que ela se, como é que é a dinâmica da Igreja em Portugal entre toda a gente, entre os movimentos e as congregações e as dioceses e acho que isso tem sido muito enriquecedor, de facto. Uhum.
E acredito que, de facto, estando numa empresa, não imaginaria que agora o seu conhecimento e mesmo a presença na Igreja em Portugal fosse tão relevante, não é? Como aquela que acontece atualmente.
Sim, nunca tinha posto esta hipótese, portanto, foi uma surpresa, mas que estou a viver com muita alegria. Uhum.
E acredito que vai construindo também um sonho para a jornada em Lisboa 2023, o que espera que aconteça, que marca deixe nos jovens, que marca transformadora também deixe na sociedade portuguesa?
Para mim, o meu maior sonho, obviamente que quero que a jornada em si corra bem e que seja um grande sucesso, mas o meu maior sonho é que o caminho que façamos até 2023 seja um caminho transformador, que de facto a Igreja, a sociedade, a cidade de Lisboa se transforma com a Jornada Mundial da Juventude, que isto deixa um legado para além daqueles 5 dias ou 6, mas sim secar um legado para todo o resto das nossas vidas, que olhemos para trás e vejamos que a jornada mudou coisas objetivas, coisas práticas no terreno, etc., nos terrenos que foram utilizados, mas também que mudou a forma como trabalhamos em conjunto na Igreja, a forma como a Igreja se relaciona também com o resto da sociedade. Eu acho que há muitas coisas que temos que aproveitar, o facto do Papa vir a Portugal e de haver tanto entusiasmo gerado à volta disso, para empreender nestas mudanças e nestas formas de trabalhar e nestas formas de dialogar, que são muito importantes. Portanto, acho que esse é o meu maior sonho com a jornada.
Esperemos que se realize, por certo que se vai realizar, com o envolvimento de tantos voluntários que, como falou. Duarte, felicidades para esse trabalho e até breve, porque temos muito caminho até 2023, não é?
É verdade. Muito obrigado.
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 Ouvimos a entrevista conduzida pelo jornalista Paulo Rocha, que esteve em conversa com Duarte Richard, e o secretário executivo da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que vai decorrer em 2023. Num dia que é especial, a Igreja Católica celebra hoje o Dia Mundial da Juventude, a nível diocesano. Se nos está a acompanhar desde o início da emissão, já sabe, é uma celebração anual que vai decorrendo alternadamente a nível de cada diocese, a nível local, portanto, ou então a nível internacional, com a escolha de uma grande cidade para acolher o evento que tem a presença do Papa. Neste Dia Mundial da Juventude, celebrado a nível das dioceses, temos uma mensagem especial para partilhar com os mais novos. É Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca de Lisboa.
Caríssimos jovens da Diocese de Lisboa, é com muito gosto que eu vos encontrarei na nossa Jornada Diocesana da Juventude. Ela costumava ser mais tarde, em maio, mas este ano será no Domingo de Cristo Rei, porque foi assim que o Papa Francisco indicou que devia ser. Ou seja, que as Jornadas Diocesanas da Juventude sejam no Domingo de Cristo Rei. Em que a luz, lá espero por todos, e será um dia muito bonito de convívio, todos uns com os outros e todos com Cristo, para que a realeza de Cristo seja também o empenho e o entusiasmo de todos nós, para que o Evangelho seja a alegria do mundo. Será já no horizonte dessa grande Jornada Mundial da Juventude, de agosto de 23. Lá vos espero.
Muito obrigado ao Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, por este convite. O programa Eclésia continua, como habitualmente ao domingo, com uma reflexão sobre a liturgia do dia. Contamos com a colaboração do Padre Manuel Barbosa, sacerdote dioniano, secretário da Conferência Episcopal Portuguesa.
Jesus Cristo é Rei e Senhor do Universo. É a afirmação central da solenidade deste último domingo do ano litúrgico. O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pôncio Pilatos. Ele é rei e recebeu de Deus o poder, a honra e a realeza sobre todos os povos da terra. Somos hoje convidados, antes de mais, a descobrir e interiorizar esta realidade. Jesus, o nosso rei, é princípio e fim da história humana. Está presente em cada passo da caminhada dos homens e conduz a humanidade ao encontro da verdadeira vida. Os grandes líderes das nações são frequentemente pessoas com uma visão muito limitada do mundo, que nem sempre se preocupam com o bem da humanidade e que conduzem as suas políticas de acordo com lógicas de ambição pessoal ou de interesses particulares. Sem desânimo, sabemos que Cristo é nosso Rei, que preside a história e que, apesar das nossas falhas, continua a caminhar connosco e a apontar-nos os caminhos da salvação e da vida. Jesus apresenta-se aos homens sem qualquer ambição de poder ou riqueza, sem o apoio dos grupos de pressão que fazem os valores e a moda, sem qualquer compromisso com os multinacionais da exploração e do lucro. Ele apresenta-se só, indefeso, prisioneiro, armado apenas com a força do amor e da verdade. Não impõe nada, só propõe às pessoas que acolham no seu coração uma lógica de amor, de serviço, de obediência a Deus e aos seus projetos, de dom da vida, de solidariedade com os pobres e marginalizados, de perdão e tolerância. É com estas armas que ele vai combater o egoísmo, a autossuficiência, a injustiça, a exploração, tudo o que gera sofrimento e morte. É uma lógica desconcertante e incompreensível à luz dos critérios que o mundo avaliza e enaltece. A forma simples e despretensiosa como Jesus, o nosso Rei, se apresenta, convida-nos a repensar certas atitudes, certas formas de organização e certas estruturas que criamos. A comunidade de Jesus, a Igreja, não pode estruturar-se e organizar-se com os mesmos critérios dos reinos deste da Terra. Deve interessar-se mais por dar um testemunho de amor e de solidariedade para com os pobres e marginalizados do que em controlar as autoridades políticas e os chefes das nações. Deve preocupar-se mais com o serviço simples e humilde às pessoas do que com os títulos, as honras e os privilégios. Deve apostar mais na partilha e no dom da vida do que na posse de bens materiais ou na eficiência das estruturas. A Igreja é gravemente infiel à sua missão se não testemunhar a mesma realeza eterna e universal de Jesus diante de Pôncio Pilatos, como Rei da verdade e da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor e da paz.
Muito obrigado ao Padre Manuel Barbosa por esta meditação. As reflexões aqui apresentadas podem ser encontradas no site dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em deonianos.org, e também no da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. O programa Eclésia caminha para o seu fim, mas sendo este um dia tão especial para a juventude católica de todo o mundo, eu não poderia deixar de tocar uma música que vai acompanhar-nos certamente até a edição internacional da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. É o hino da JMJ 2023.
Sim, foi ser como mãe. quero acolher. A grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber. Tão grande mistério de um Deus que é para sempre a por ti.
E depois do hino da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer em Lisboa no ano de 2023, despeço-me de si, que esteve a acompanhar-nos nesta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Eu sou Otávio Carmo, jornalista, desejo-lhe um santo domingo e uma vida feliz. O programa Eclésia regressa à Antena 1 da Rádio Pública esta segunda-feira pelas 22h45. Até amanhã, se Deus quiser.